Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, bem-vindos.
25 de fevereiro de 2023, hoje é sábado e esta é a sua emissão vespertina em português da Voz da América, apresentada pela Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Uma emissão que pode ser escutada em onda média nos 1530, também em onda curta nos 13630 e 17655. Pode também ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, as duas em Cabo Verde. Estamos em FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América em Moçambique. Estamos com a ZFM em Maputo, com a Rádio Encontro em Nampula, na cidade de Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pidjigiti, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, podem ouvir-nos em FM com a Leste FM e a Rádio Sitchanoko. Temos também ainda em Buba, com a Rádio Papagaio, Cachungo e a Rádio Berolando. Estamos ainda em FM na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catiú ouvem-nos em FM com a Rádio Educativa. Mas vamos agora dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel com Al Santos na sonoplastia. Apresento as notícias já a esta hora. Tripulantes da transportadora aérea angolana TAG manifestaram-se hoje em Luanda contra a gestão danosa. A Lusa reporta que os 70 tripulantes, junto do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, exibiam cartazes e gritavam: devolvam a nossa TAG, abaixo a gestão danosa ou devolvam os nossos direitos. Undina Costa, secretária executiva do Sindicato Provincial de Pessoal Navegante de Cabine, disse que origina a manifestação o incumprimento das reivindicações dos trabalhadores pela gestão da TAG. Tal inclui o pagamento de subsídios diários aos tripulantes de voos internacionais. Undina Costa disse que esta administração ignorou-nos e apenas reage quando há manifestações. A Espanha detectou o primeiro caso suspeito da doença de Marburg. O paciente espanhol é um homem de 34 anos que viajou recentemente para a Guiné Equatorial, país da África Central. Ele estava no hospital particular, mas foi transferido para uma unidade de isolamento do Hospital La Fé, em Valência, para mais exames, disseram autoridades médicas regionais. A doença de Marburg, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, é uma febre hemorrágica rara, mas grave, que afeta pessoas e primatas não humanas, e primatas, incluindo pessoas, podem ter infecção pelo vírus Marburg e podem desenvolver a doença grave com alta mortalidade. As autoridades de saúde da Espanha disseram no sábado que mais de 200 pessoas na Guiné Equatorial foram recentemente colocadas em quarentena por causa da doença de Marburg. No início deste mês, dois casos suspeitos de Marburg foram detectados nos Camarões, perto da sua fronteira com a Guiné Equatorial. A Organização Mundial da Saúde diz que a doença altamente virulenta pode ter uma taxa de mortalidade de até 88% e está na mesma família do vírus que causa a doença do vírus Ébola. Não há vacina ou tratamento antiviral para a doença de Marburg. A Rússia interrompeu o fornecimento de petróleo para a Polónia através do oleoduto Druzhba, disse neste sábado Daniel Obachki, presidente executivo da refinaria polaca PKN Orlen. Estamos efetivamente a garantir o abastecimento. A Rússia interrompeu o fornecimento para a Polónia, para o qual estamos preparados. Apenas 10% do produto do petróleo bruto vem da Rússia e vamos substituí-lo por petróleo de outras fontes, escreveu Obachek no Twitter. A companhia PKN disse que poderia abastecer totalmente as suas refinarias via mar e que a interrupção no fornecimento de gasodutos não afetaria a entrega de gasolina e diesel aos clientes. E por último, neste bloco de notícias, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e outros líderes do grupo dos sete adotaram um conjunto de sanções adicionais contra a Rússia por causa da sua guerra contra a Ucrânia numa cimeira online do G7 para marcar o aniversário de mais um ano do início da invasão. Os países do G7 também afirmaram na sexta-feira a sua ação coordenada para combater ainda mais a capacidade da Rússia de travar a sua agressão ilegal e se comprometeram a impedir que a Rússia obtenha equipamento e tecnologia militar.
Analistas em Luanda apontam as questões financeiras e os incumprimentos dos Estados africanos como obstáculos para a criação de um exército continental. Para falar sobre o assunto, ouvimos os especialistas em relações internacionais Osvaldo Mboko, Nkikanamo Tussamba e Bernardo Neto.
A ideia da criação da Força Africana em estado de alerta foi reanimada recentemente pelo presidente João Lourenço durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana, realizada recentemente em Addis Abeba. Esta perspectiva é também estimulada pelo panorama atual em Moçambique, considerado como o mais tranquilo e estável, por força da pronta reação da SADC, que acionou imediatamente e com resultados positivos, que hoje são conhecidos, segundo o chefe de Estado angolano. Para João Lourenço, a Força Conjunta em Estado de Alerta da SADC, que atua em coordenação com as Forças Armadas Moçambicanas, vai se revelando eficaz e necessária, pelo que deve merecer todo o apoio político, logístico, financeiro e outros, porque poderá ser útil em situações futuras. Apesar dos sinais animadores que se vão constatando no Mali e na Líbia, João Lourenço diz que devem reconhecer que ainda persistem, nesses países, diferenças bastante marcantes entre os principais atores envolvidos no esforço de busca de soluções para os problemas que enfrentam. Para o efeito, apelou à necessidade de a CDAO e a União do Maghreb Árabe, em articulação com a União Africana, prosseguirem com determinação e persistência as diligências conducentes à resolução cabal dos sérios problemas internos vividos por esses países e não só. O especialista em relações internacionais, Nkikanamo Tussamba, aponta várias condicionantes que podem inviabilizar esta ideia, muito embora acredite que o continente tem capacidade para avançar.
Muitas vezes acabamos nos esquecer que realmente nós temos capacidade, nós temos todas as condições, e é bom que sublinhe isso, quando falo de todas as condições, porque o que o Ocidente vive é fruto daquilo que nós se sair daqui do continente africano. O que falta, sim, é maior aproveitamento, maior valorização, quer dos quadros, quer do que é produzido a nível continente africano. E quando olho para a questão que me coloca se há ou não condições, diria que não. Não por quê? Porque nós não criamos as balizas, não criamos uma política consistente. Não temos uma liderança que realmente olhasse para o continente africano com esse grande desafio. Em termos de demografia, nós temos essas condições, porque realmente somos um continente muito, muito vasto e com um número elevado da juventude. Se nós olhamos, por exemplo, aquilo que acontece, a juventude que está no Uganda, a juventude que está em Angola, só para sublinhar. Estamos a dizer que se realmente houvesse uma preocupação dos nossos líderes, olhar para os conflitos africanos e buscar uma solução africana, olhar para aquilo que tem que ser o exército criado a nível do continente africano e que possa realmente responder às situações menos boas no nosso continente, com certeza nós conseguiríamos. Mas é importante, meu caro jornalista, é importante nós olharmos que condições nós poderemos dar a esses exércitos que o continente africano poderá criar. Exemplo, por exemplo, daquilo que acontece nas Nações Unidas. As Nações Unidas têm um exército e como é composta, na verdade, este exército? É através de vários países. Então é importante o investimento, porque não se pode falar realmente de um exército sem que haja realmente um investimento. Este investimento é falar a todos os níveis, porque esses militares que poderão fazer corpo deste exército, é preciso olhar para as suas famílias, porque correm vários riscos, porque o continente africano vive várias situações de conflitualidade, e não é certo que essa gente vá para um conflito em qualquer parte deste continente e sem realmente uma esperança de vida para a sua família. Então, há aqui vários condicionantes que temos que olhar para falarmos das condições propriamente ditas na existência ou não do exército no continente e no continente africano, mas penso que seria um caminho, mas é preciso olhar sempre no investimento que será feito para que haja realmente um exército muito consistente a nível do continente africano.
Quintina Mutsamba é de opinião que as lideranças africanas devem transformar os discursos em prática e tornar as suas vontades em realidade. Vem isto a propósito das várias iniciativas anunciadas e nunca concretizadas.
Há uma longa distância entre discurso, a vontade e a prática. E o que acontece no continente africano é nada mais senão isto. Uma distância muito grande entre essas vontades, entre os discursos que nós ouvimos de ano em ano nas cimeiras da União Africana e aquilo que é a praticidade. O continente africano peca muito aquilo que é a praticidade. É só nós avaliarmos o discurso de todos os presidentes e vamos perceber que há um discurso muito, 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 muito elevado. Então é importante nós olharmos aqui e nas outras abordagens nós já temos sublinhado o que tem acontecido no continente africano e os conflitos que vamos assistindo em vários países do continente africano deixa-se muita responsabilidade a um único estadista, a um único país e quando seria realmente uma luta muito mais conjunta. A vontade política do presidente João Lourenço, quando nós olhamos, por exemplo, para a vontade política de outros países, realmente percebemos que há um caminho que não se cruza. Então é importante que nós olhamos para aquilo que é a praticidade desta vontade, o discurso que as pessoas trazem para fora e aquilo que deve ser realmente a implementação desta vontade e deste discurso que trazem para fora. Então, penso que mais do que trazermos um discurso político, apelarmos para uma vontade política, é importante aqui incentivarmos a concretização e as práticas em função daquilo que tem sido dito.
A paz e a estabilidade no continente africano têm sido o chavão que preenche a agenda das cimeiras do chefe de Estado do continente, mas que a sua execução tem sido letra morta. O analista de política internacional, Osvaldo Mboko, aborda o impacto deste projeto e identifica dificuldades da sua viabilidade, principalmente quanto ao incumprimento dos Estados africanos em relação aos compromissos financeiros.
Bem, a primeira nota que é importante avançar é que essa ideia concorre significativamente para aquilo que pode ser a paz e estabilidade ao nível do próprio continente africano, que, como deves calcular, tem sido o calcanhar de Aquiles ao nível do continente africano. Claramente, como a força continental está de alerta, acarreta consigo várias consequências, mas devemos olhar para o impacto que isto poderá causar do ponto de vista da mitigação dos conflitos que gravitam a nível do continente africano. E é importante redesenhar ou desenhar aquilo que poderia ser o comando desta força de alerta face à arquitetura de paz do próprio continente africano e face também aquilo que é a contribuição por parte dos Estados. Daí que a questão da cotização, que é uma das fragilidades das organizações africanas, deve ser um elemento determinante no meio de tudo isto.
Acha que a questão da cotização pode ser um dos obstáculos a ser apontado para a implementação desta força?
Claramente, porque ela obrigará com que o desdobramento que serão feitos em várias zonas de instabilidade militar, a logística, o armamento, o acantonamento, todas essas questões são determinantes para o sucesso de uma força desta natureza. Mas isto é possível, não é impossível fazer. Basta que exista, por um lado, vontade política por parte dos atores estaduais. Basta que...
Acha que tem faltado esta vontade política? Porque ideias semelhantes já foram, de algum tempo esta parte, também anunciadas.
Tem faltado vontade política e tem faltado também financiamento. E uma força desta dimensão, os africanos não podem crer que o Ocidente é que faz o financiamento ou pague pela força a força de alerta, por exemplo, que vai ser criada. Daí que é necessário que se crie um fundo. E que este fundo seja exclusivamente para as despesas de corrente daquilo que são os desdobramentos que serão feitos. A par disto, também é necessário com que os Estados, a nível do próprio continente africano, exista uma cotização do ponto de vista de efetivos que vão integrar as determinadas forças de alerta, porque sem essa cotização, sem essa distribuição de tarefas, podem viabilizar aquilo que vai ser o sucesso.
Uma outra preocupação levantada pelo analista Osvaldo Mboko tem que ver com o comando que vai liderar esta possível força continental.
E há um outro elemento que não se pode descurar, é o comando que se deve ter, porque muitas vezes assistimos que forças de manutenção de paz, forças de imposição de paz e forças desta natureza de estado de alerta também cometem alguns crimes contra a humanidade, por exemplo, as questões de violência, violações, melhor, de mulheres, o roubo ou pilhagem de recursos mineiros, o contrabando. Então também é necessário que a força na sua criação visa conter esses apetites que muitas vezes os integrantes dessas forças estão envolvidos. Aí que é um projeto ambicioso, basta que os africanos de facto tenham e olham na mesma direção na construção de uma força desta natureza, de imposição de paz, porque estamos a falar aqui de uma força de alerta, mas que tem o principal punho de imposição de paz, e penso eu que pelos resultados que nós estamos a assistir a nível de Cabo Delgado, poderemos ter sucessos em outras áreas, mas é importante que quando termina a missão da força de alerta, se cria condições para que o exército daquele estado possa de facto garantir a estabilidade e não o retorno da situação que levou com que esta força de alerta fosse de facto despoletada. Então, a par disto, temos que olhar também depois a componente do próprio exército estadual em manter a própria estabilidade, porque a força de alerta não pode demorar muito tempo devido aos custos operacionais que a mesma carrega.
E, doutor, para que esta iniciativa ou este projeto lançado pelo Presidente João Lourenço não seja uma letra morta, como é que acha que deve começar a andar para que, de facto, as coisas possam funcionar e haja um horizonte temporal para que este projeto se estenda a nível do continente?
Bem, a primeira nota que nós temos que olhar, o interesse por parte da própria União Africana, o interesse por parte dos próprios estadistas africanos e aquilo que vai ser também a vontade política da contribuição. Porque é uma ideia, é um projeto que pode ter viabilidade, mas é fundamental que a construção de uma força desta natureza, as questões do ponto de vista jurídico, as questões do ponto de vista daquilo que é a soberania dos Estados e todo e qualquer mecanismo tem que estar bem visíveis do ponto de vista prático, para que depois não existam interferências por parte dessas forças daquilo que pode ser a ação do próprio exército do Estado em si. Daí que é fundamental se continuar a negociar, se manter encontros, e poderia-se pensar num encontro, num outro formato, para aqueles países que têm os exércitos mais organizados a nível do próprio continente africano, e Angola é um deles, para num primeiro plano, de forma preliminar, visar um projeto desta dimensão e depois ser discutido com a maioria dos Estados africanos em sede de uma reunião cimeira da União Africana.
Para o analista Bernardino Neto, é importante primeiro identificar quem são os interessados nos conflitos no continente. Em causa estão as sucessivas consequências.
A criação de uma força continental para uma visão de defesa coletiva não é nova, não pertence ao presidente João Lourenço. Ela está plasmada no protocolo que estabelece a criação do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. E muito para além disso, o próprio documento, o ato constitutivo da União Africana, define no seu quarto artigo a necessidade de uma defesa coletiva entre os Estados africanos. Isto estabelecendo uma espécie de brigada de alerta para prevenir e para responder em tempo útil às ameaças e os ataques a um determinado estado do continente. Sempre na linha do princípio de que um ataque a qualquer estado do continente constitui um ataque para todos os países membros da União Africana. E o mesmo é depois estabelecido para para que as comunidades económicas regionais adotem o mesmo modelo, onde uma das principais linhas deverá ser a criação de uma brigada de forças de alerta para, em tempo útil, poderem partir para os desafios. E aqui, a União Africana está hoje concebida com 8 blocos económicos regionais. Quero dizer que em cada um desses blocos era importante o estabelecimento de uma brigada de alerta para, em tempo útil, com os meios adequados, com a tecnologia e com o poder de fogo que leva, de facto, a respostas efetivas a todos os ataques que temos estado a olhar para o continente, temos estado a registrar. Ataques e até aquilo que constitui hoje o retorno dos golpes de Estado. Mas, fazendo um balanço em termos gerais, esta força, até hoje, é quase como que inoperante. Não passa de uma apenas, de ser apenas uma lista de intenções. Mas, em termos concretos, não ocorre. Dali, então, o presidente João Lourenço, na condição de líder na Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, com o desafio dos Grandes Lagos, na condição de campeão da paz, volta a fazer um chamamento a esta responsabilidade. Mas mais do que esta responsabilidade, há um elemento fundamental que precisa ter uma visão analítica global. Quem são os interessados nos conflitos que ocorrem no continente? Logicamente, não é do interesse dos africanos. O africano quer ter paz e quer olhar numa perspectiva de futuro. Quem são os interessados nos conflitos permanentes que ocorrem no continente? E é ali que as lideranças africanas precisam aplicar o touro pelas chifres. E aqui começa um outro desafio.
Finalmente, Bernardino Neto considera urgente que todos os Estados africanos abracem esta ideia apresentada pelo presidente João Lourenço na cimeira de Addis Abeba.
Como os Estados devem abraçar esta ideia? É urgentíssima. Mas deve haver, de facto, estágios. Numa primeira etapa, não basta a vontade institucional, pois o continente hoje registra mais ou menos entre 12 a 15 conflitos de alta intensidade. À volta disto, vamos somar os golpes de Estado. Então, qual é a capacidade de resposta a este nível? Só a Comissão, ou seja, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, não resolve. E das experiências que temos, dos determinados momentos em que foram constituídas missões de paz, todas elas desembocaram numa fraqueza. Fraqueza que começa com o aspecto logístico. Hoje, esta logística requer meios financeiros que sejam sustentáveis. Entre o momento que se toma a decisão, entre a parte das operações e depois a parte do pós-conflito. É esta arquitetura que foi desenhada pela própria União Africana. Mas mais do que isto, a União Africana tem consigo, ainda na agenda de procurar uma defesa coletiva do continente, dois grandes desafios. O primeiro é a circulação de armas de alto e baixo calibre dentro dos nossos estados. Para além deste elemento, estão as nossas fronteiras que são muito porosas. E aqui vamos olhar que das 100 armas mais vendidas no mundo, 30 estão no continente africano. E muitas delas em mãos de milícias. Não está dentro dos exércitos. Olhando para o conflito que está agora a ocorrer, que tem agora efeitos globais, Rússia, Ucrânia, o continente africano voltou a uma agenda de rearmamento dos Estados. E mais do que os Estados, também as milícias, os grupos rebeldes e os movimentos extremistas também compraram mais material. Então, aqui, precisamos ter uma cabeça fria e analisar que o armamento no mundo e o armamento que circula em África é também um mercado. Quem são os fornecedores? Quem são os compradores? De onde partem os meios para a compra destes meios logísticos? Angola tem uma experiência ao nível do processo Kimberley, ao nível dos diamantes, os chamados diamantes de sangue, que eram necessário uma certificação. Não será esta experiência um capital a ser transmitido para as outras demais, para as demais matérias-primas? É um capítulo a analisar.
Bernardino Neto, Osvaldo Mboko e Kinkina Mutusamba foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Esta é a Voz da América, transmitimos desde Washington, neste sábado, 25 de fevereiro de 2023. Um excelente sábado para todos e um bom fim de semana da equipa que faz esta emissão diariamente. A emissão vespertina em português da Voz da América.
Shut up, hey, yeah, feel it. I need to come in.
25 de fevereiro de 2023, hoje é sábado e esta é a sua emissão vespertina em português da Voz da América, apresentada pela Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Uma emissão que pode ser escutada em onda média nos 1530, também em onda curta nos 13630 e 17655. Pode também ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, as duas em Cabo Verde. Estamos em FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos com a ZFM em Maputo, com a Rádio Encontro em Nampula, na cidade de Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pidjiguiti, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, podem ouvir-nos em FM com a Leste FM e a Rádio Sichanouco. Temos também ainda em Buba, com a Rádio Papagaio, Cachungo e a Rádio Berolando. Estamos ainda em FM, na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú, ouvem-nos em FM com a Rádio Educativa. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de zimbabueanos que agora vão fazer compras de comida e outros bens a Moçambique, da União Africana, reformas e desafios e do rock em Angola. Mas vamos agora dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Estou mais Miguel e apresento as notícias a esta hora. Tripulantes da transportadora aérea angolana TAG manifestaram-se hoje em Luanda contra o que chamam de gestão danosa. A agência Lusa reporta que os 70 tripulantes, junto do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, exibiam cartazes e gritavam: devolvam a TAG, abaixo a gestão danosa ou devolvam os nossos direitos. Ondina Costa, secretária executiva do Sindicato Provincial do Pessoal Navegante de Cabine, disse que origina a manifestação o incumprimento das reivindicações dos trabalhadores pela gestão da TAG. Tal inclui o não pagamento de subsídios diários aos tripulantes de voos internacionais. Ondina Costa disse que esta administração ignora-nos e apenas reage quando há manifestações. A Espanha identificou o seu primeiro caso suspeito de doença de Marburg. O paciente espanhol é um homem de 34 anos que viajou recentemente para a Guiné Equatorial, país da África Central. Ele estava num hospital particular, mas foi transferido para uma unidade de isolamento no Hospital La Fé, em Valência, para mais exames, disseram autoridades médicas regionais. A doença de Marburg, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, é uma febre hemorrágica rara, mas grave, que afeta pessoas e primatas não humanos. As autoridades de saúde espanholas disseram no sábado que mais de 200 pessoas na Guiné Equatorial foram recentemente colocadas em quarentena por causa da doença de Marburg. No início deste mês, dois casos suspeitos de Marburg foram detectados nos Camarões, perto da sua fronteira com a Guiné Equatorial. A Organização Mundial da Saúde diz que a doença altamente virulenta pode ter uma taxa de mortalidade de até 88% e está na mesma família do vírus que causa a doença do vírus Ébola. Não há vacinas ou tratamento antivirais para a Marburg. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e outros líderes do grupo dos sete adotaram um conjunto de sanções adicionais contra a Rússia por causa da sua guerra contra a Ucrânia numa cimeira online do G7 para marcar o aniversário de um ano do início da invasão. Os países do G7 também afirmaram na sexta-feira a sua ação coordenada para combater ainda mais a capacidade da Rússia de travar a sua agressão ilegal e se comprometeram a impedir que a Rússia obtenha equipamento e tecnologia militar. Eles pediram a outros países que parem de fornecer apoio militar à Rússia. Kishida também organizou uma teleconferência com outros líderes do G7 e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E assim apresentamos as notícias a esta hora.
Foram as notícias das histórias neste sábado. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana. A escassez de divisas e de produtos básicos nas prateleiras dos supermercados no Zimbábue está a obrigar a uma nova corrida dos zimbabueanos ao mercado moçambicano para ali se abastecerem de alimentos. O repórter da Voz da América, André Batista, em Manica, falou com os zimbabueanos e autoridades de imigração que apontam para este aumento. Dados dos Serviços Provinciais de Imigração de Manica indicam que 9.524 zimbabueanos atravessaram a fronteira de Machipanda entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro, contra 2.380 no mesmo período de 2022.
Em Machipanda, a principal fronteira terrestre entre Moçambique e Zimbábue, trouxa nas cabeças com arroz, sabão, açúcar, óleo vegetal e até fraldas descartáveis, denunciam o agravamento da crise que há duas décadas já obrigava muitos zimbabueanos a atravessar a fronteira em busca de alimentos em Moçambique. Em declarações à Voz da América, a zimbabueana Ross Mchenga diz que a escassez de divisas está a dificultar a compra de alimentos, que também são escassos nos mercados, sendo que algumas pessoas atravessam com produtos não alimentares que vendem Moçambique para comprar comida.
Nós estamos a viver pela graça no Zimbábue. Mesmo quando a crise aperta, sentimos que Deus ainda ama o país.
Disse Ross Mchenga, em alusão à ausência de um governo capaz de travar uma recessão económica que está a rasgar o poder de compra da população. Outro zimbabueano, Tawan Dandere, disse ser necessário ter coragem para viver no país e ter de enfrentar uma vida toda de dificuldade, desde a escassez de divisas ao colapso do sistema comercial, da saúde e educação. As coisas estão difíceis no Zimbábue. É preciso coragem e entendemos que vivemos pela graça de Deus. Frisou, num país a derrapar em superinflação e a não conseguir provisionar o necessário para a população. O movimento de zimbabueanos que entraram e saíram do país quase que quadruplicou nos primeiros 45 dias do ano em curso, anunciaram as autoridades migratórias na província moçambicana de Manica. Dados dos Serviços Provinciais de Migração de Manica indicam que 9.524 zimbabueanos atravessaram a fronteira de Machipanda entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro corrente, contra 2.380 no período homólogo de 2022.
Temos a dizer que nos últimos tempos temos estado a registrar um crescimento se comparado com o período anterior.
Abílio Mate, porta-voz do Serviço Provincial de Migração de Manica. Nesta quinta-feira 23, o antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano, reuniu-se com o chefe do Banco Africano de Desenvolvimento para mediar a liquidação da dívida em atraso do Zimbábue. Em setembro de 2022, a dívida pública do Zimbábue era de 17 bilhões de dólares, dos quais 750 milhões de dólares devidos ao BAD. E o governo continuou a contrair empréstimos externos e ampliou os seus empréstimos domésticos por meio de emissão de título de dívida, noticiou a imprensa local. Os gastos do governo para o ano fiscal 2023 estão subfinanciados no valor de 1,5 bilhão de dólares, na sequência da depreciação do dólar zimbabueano, para continuar a financiar despesas públicas e as reformas económicas e de governação, além de compensar os antigos proprietários brancos, cujas quintas foram expropriadas numa reforma agrária em 2000. A polêmica reforma agrária de duas décadas empurrou o Zimbábue a uma recessão económica sem precedentes e a uma pobreza extrema, levando muitos proprietários brancos, que ficaram sem terra, a exilar-se na Zâmbia, Senegal e Moçambique. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Com 20 anos de existência, a União Africana tem sido alvo de algumas reformas na tentativa de ser mais ágil e responder de forma mais eficiente aos muitos problemas que afetam o continente, como golpes militares e os conflitos que ainda persistem. Isto além dos desafios que se impõem com o mercado único, a insegurança alimentar e a saúde. O Álvaro Lugero Andrade falou sobre estes e outros temas com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e o investigador e docente moçambicano, Hilário Chacate.
Na conversa com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, comecei por lhe perguntar sobre o estatuto especial que ele defende para os pequenos estados insulares.
Penso que, apesar de vários documentos aprovados, os pequenos estados insulares africanos continuam ainda muito fora do quadro normal de trabalho da União Africana. Eventualmente, precisamos discutir o estatuto especial para os pequenos estados insulares da África e para podermos ter melhores condições de inserção competitiva no espaço econômico, cultural e político da União Africana. Mas o facto de um pequeno estado insular, como é o caso de Comores, estar agora a presidir a União Africana, poderá vir a ajudar na busca de uma nova caixa de ferramentas para o trabalho que todos temos de fazer, de modo a garantir uma melhor inserção dos estados insulares no contexto da União Africana.
Que avanços houve no campo da implementação, se quiser, de uma forma mais formal, mais dinâmica, da Zona de Comércio Único de África? Tem-se falado muito, tem-se feito alguns acordos, alguns ensaios regionais, mas ainda fica a ideia de que está muito longe de acontecer na prática esse mercado único africano.
Há muitos constrangimentos a serem removidos. De todo modo, nesta cimeira foram aprovados mais dois protocolos, um sobre a concorrência e outro sobre os investimentos. E também foi anunciado que já 47 estados entregaram os documentos que mostram a ratificação do Tratado da Zona do Comércio Livre Continental Africana. E estão em negociação novos protocolos, designadamente no comércio digital e numa ação mais determinada para o comércio dos jovens e das mulheres a nível do continente. Há uma vontade muito clara no sentido de rapidamente redinamizar a zona de comércio livre e penso que dentro de pouco tempo estaremos a ter muito mais dinâmica com o desenvolvimento de outros setores como agroindústria, como o setor dos transportes aéreos e marítimos e penso que as coisas começam a mudar e já há uma nova dinâmica relativamente a esta matéria, sobretudo agora, com a guerra na Ucrânia, uma maior consciência sobre a necessidade da África acelerar o passo.
Na entrevista que deu à Voz da América em setembro, falou da necessidade de uma reforma profunda da União Africana, voltou a defender uma nível de governança com vários níveis. Até que ponto este discurso não está a ter eco? Até que ponto as mudanças demoram a acontecer na União Africana? Inclusive, há algum tempo atrás, já alguns líderes africanos disseram que a União Africana ficou como uma cópia da União Europeia. Na sua ótica, para quando avanços maiores nessa reforma e quais são os principais aspectos que deverão merecer maior atenção dos chefes de Estado e do Governo da África?
Houve mudanças importantes. Já há 20 anos que a União Africana já está a funcionar. Na verdade, ainda há alguma confusão entre o nível da União Africana e os níveis sub-regionais e haverá necessidade de uma melhor distribuição de trabalho, designadamente em questões referentes à segurança, à paz, à estabilidade, para não haver uma multiplicidade de atores e sobreposição de trabalho. Mas, globalmente, devemos considerar que já há medidas muito importantes tomadas nos mais diferentes domínios. O que falta é a capacidade de implementação de tudo isso. E, eventualmente, teremos que aligeirar algumas instituições, modernizar outras, para que a capacidade de implementação das decisões seja muito mais elevada e haja muito mais eficiência e sofisticação no processo decisório e muito mais eficiência na execução.
A União Africana fez uma posição muito forte contra os golpes de Estado. A Comissão Africana avançou com um comunicado falando de tolerância zero. Continuam suspensos 4 Estados, que os governos são agora praticamente governos militares. No entanto, o presidente da União Africana vem também de um golpe militar. Até que ponto o discurso pode não se aplicar à prática? E qual é, na sua ótica, o sentimento dos líderes africanos quanto a algumas tentativas de tomada do poder pela força?
Veja, são 54 Estados e apenas 4 é que têm problemas a nível de rupturas constitucionais. De modo que, na sua maioria, há um entendimento em como a democracia, o Estado de Direito devem funcionar e devem haver eleições livres, justas e transparentes e possibilidades naturais de alternância do poder. Tem havido uma tolerância zero para os casos que têm acontecido, só que precisamos melhorar os mecanismos de prevenção e gestão dessas rupturas e dos conflitos existentes nos diferentes estados. Mas mesmo agora, a nível da União Africana, houve alguns avanços. Por exemplo, veja que a guerra no Tigré, na Etiópia, já foi resolvida. Está em curso a implementação, mas pelo menos as armas já se calaram. Também há discussões a nível da África e busca de soluções para o terrorismo em Moçambique. Está também em curso e a busca de entendimentos e de acordos para a resolução dos diferendos entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Está também a busca de soluções para a questão do Sudão do Sul, de modo que globalmente há um acompanhamento mais de perto das situações, particularmente das situações de ruptura constitucional, e tem havido busca de pontes, de entendimentos, de compromissos, e há vários presidentes que estão a trabalhar ativamente para se costurar consensos, entendimentos se conseguir a paz e a estabilidade.
Era o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves. Fala agora com o investigador e docente universitário moçambicano Hilário Chacate, um profundo conhecedor da política africana. E também começo por lhe perguntar se a União Africana necessita de reforma e quais são os principais aspectos que esta reforma deve abranger.
Eu entendo que a composição dos Estados africanos, de um modo geral, é bastante complexa. Só a nível dos blocos regionais, já verifica-se vários desalinhamentos, tendo em conta que não existem valores compartilhados, quer a nível dos blocos regionais, que esses valores possam permitir que vários estados que compõem os blocos regionais se unam em torno dos tais valores, das tais ideologias, que possam, de certa forma, de alavanzar aquilo que são as percepções desses Estados-membros dos blocos regionais. Esse é o primeiro aspecto. O que eu quero dizer é que, primeiro, há um problema de desalinhamento do ponto de vista de ideologias, do ponto de vista de valores, a nível regional desses blocos regionais. E a nível macro, que é a nível da União Africana, se já há problemas a nível regional, é óbvio que esses problemas irão se refletir numa dimensão macro, que é na dimensão da União Africana. Deve saber que a União Africana, por vários momentos da sua história, teve vários ideólogos, como Kwame Nkrumah, como Julius Nyerere, que advogaram a perspectiva da criação dos Estados Unidos da África. Inclusive, o Kwame Nkrumah teria escrito um livro muito interessante, Africa Must Be United, ou África deve unir-se. Mas esta união que se pretendeu sempre mostra-se muito difícil devido a esses alinhamentos do ponto de vista de ideologias, do ponto de vista de valores. Mas eu penso que este é o segundo aspecto que impera aquilo que são, que deveriam ser os grandes projetos, deveriam ser grandes, vamos lá, ideologias, para que permita que esta organização funcione de uma forma, digamos, desejável. Então, quando fala de reformas, eu acho que o primeiro exercício deve, de facto, acontecer a nível das organizações, dos blocos regionais, que esses blocos regionais devem conseguir produzir utopias a nível regional, produzir ideologias, assim como valores, que possam unir em primeiro plano esses blocos regionais. E em segundo plano, evoluir isso para uma dimensão, portanto, de uma estratégia continental que permita que esses estados possam encontrar uma ideologia, portanto, a nível continental, assim como uma filosofia, assim como valores que possam unir esses todos os estados em torno dos mesmos.
Durante muitos anos, vários países africanos enfrentaram golpes militares e contragolpes, e a União Africana, neste momento, tem 4 países debaixo de sanções, anunciou agora uma política de tolerância zero contra golpes militares. Que leitura faz em relação a este posicionamento?
Olha, eu penso que é já muito bom esta intenção que foi manifestada por vários membros da União Africana. A própria União Africana, neste caso, toma esta como uma posição sua, mas existe uma distância muito grande entre a dimensão discursiva, que é esta que foi feita agora, e a dimensão factual ou operativa desse discurso. Eu espero que esse discurso que foi feito, do ponto de vista pragmático e operacional, ele possa se efetivar no campo prático e que, de facto, não pode ser uma regra, não pode virar uma regra ou uma lei que, quando alguém quer ascender ao poder, viole todos os princípios basilares democráticos e chegue ao poder via golpe militar ou golpe de Estado. Então, eu espero que esse discurso, de facto, possa se operacionalizar nos próximos tempos e seria muito bom que os valores democráticos sejam, portanto, preservados e que sejam incentivados, que todos aqueles que pretendem ascender ao poder, pretendem ter o desejo de chegar ao poder, que cheguem por vias legais, que cheguem por processos basilares democráticos.
Era o investigador e docente universitário moçambicano Hilário Chacate. Falei também com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.
Santos é jornalista e pesquisadora. Ela é também autora do livro We Do Rock Too. Nós também rockamos sobre o rock em Angola. O Amâncio Miguel conversou com ela.
Melina, este seu interesse pelo rock em Angola, de onde é que nasce?
Bom, ele nasceu em 2012, quando eu tive contato com o filme Death Metal Angola, que foi produzido pelo Jeremy Shido, que é um produtor estadunidense, em que basicamente ele contava sobre a produção de rock no Luambo. Né? Ele entrevistou algumas bandas de lá e também de Luanda, e com isso ele fez um recorte demonstrando que existia um movimento pequeno de atores sociais, mas que consumiam e também produziam rock em Angola.
E esse movimento rock é influenciado por quem? Em que ano é que, por exemplo, começa a produzir o rock em Angola?
Olha, o rock em Angola ele tem várias fases, né? Ele tem a fase do período, inclusive, em que Angola ainda era uma província, né, ultramarina. Logo depois, com a independência de Angola, no período dos anos 90, teve também um pequeno movimento. Eu consegui mapear o pequeno movimento que aconteceu em Luanda nos anos 90, durante o período de conflitos políticos entre a UNITA e o MPLA, e logo depois teve um hiato. E a partir de 2002, com a cessão da guerra, né, retomou-se, né? Retomou o movimento do rock em Angola, que eu mapeei desse período até 2017, que foi meu último trabalho de campo.
Música. Diz-me uma coisa, Melina, este rock feito em Angola tem espaço na rádio, tem espaço na sociedade em si? Angola é muito conhecido pelo merengue, pelo samba e pela kizomba, que é uma música mais internacional, se calhar o kuduro. Qual é o espaço do rock em Angola, na rádio, por exemplo, e na sociedade?
Olha, eu creio que o rock em Angola, assim como em outros locais, ele é uma produção de nicho, né? Ele é bem direcionado para um público específico. E existe esse público específico em Angola que consome e também produz a música. E há também os programas, por exemplo, de rádio específicos, que tem o volume 10, que é no, na 96.5 FM, desculpa. Tem também os programas na Rádio Luanda, que são apresentados pelo radialista Toqueesse. Um é dedicado, inclusive, a toda a trajetória dos Beatles. A outra já é mais dedicado ao próprio rock, que é produzido em Angola e também internacionalmente. Então, assim, há algum espaço. Tem agora um novo programa na Nova Rock, né, que é apresentado pelo Manel Cavaleira e pelo Marcos Ferraz, que também fazem parte do movimento. Né, o Marco, ele é vocalista de uma banda chamada Silent Whisper, e o Manel, ele é vocalista da banda Kish e também tem um projeto chamado Porta Magna. Então, assim, há um circuito, mesmo que seja um pouco mais específico do que os gêneros que são mais ditos popularmente como tradicionais, né, como música angolana. Existe um nicho que esses atores sociais que fazem parte do próprio movimento, eles estão abrindo. Aos poucos, mas estão abrindo.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América neste sábado, 25 de fevereiro de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão de sábado, despede-se Ana Guedes e a Mariana Bartolomeu, que vos enviam um abraço e votos de um bom resto de sábado, um bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.